Meus amados, é uma satisfação muito grande estar aqui convosco e poder cooperar neste majestoso encontro, nesta convenção, neste encontro tão abençoado, tão bem inspirado. Louvo a Deus por tudo que já ouvimos, louvo a Deus pela noite de ontem, quando sentimos aqui muitíssimo a presença do Senhor. Quantos estão ainda animados e querem ouvir a palavra de Deus esta tarde? Amém? Eu gostaria de mais uma vez, referindo-me às vezes que os irmãos já foram convidados a colocar-se de pés, gostaria de convidá-los a pôr-se de pés e vamos ler a palavra do Senhor e nela meditarmos por alguns minutos. Todos que trouxeram Bíblias, abram-nas no Evangelho de Lucas. São Lucas, capítulo 17. Localize, por favor. São Lucas, capítulo 17, versículo 5. Eu quero pedir a quem estiver controlando o som. Eu estou percebendo um pouco de distorção no som. O retorno eu quero mais um pouco, evitando um pouco também aqui a microfonia. Muitíssimo obrigado à sua iniciativa, cantor Robson, é isto mesmo. Veja para mim, por favor. É Robson? Sorte. Ok. Alô, um, dois, três. Quem trouxe Bíblia, por favor, quer levantar assim a sua Bíblia? Ótimo. Que bom. Leiamos o texto anunciado. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eu gostaria de convidar a todos a voltar a ler comigo este versículo por mais duas vezes. Uníssonos. Vamos ler este versículo. Vamos lá. Um, dois, três. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Três, dois, um. Ótimo. Permaneçam de pé. Vamos recitar o tema deste nosso encontro. Ele é tão bíblico e tão abundante na Bíblia que eu digo, sem referir-me a nenhum dos demais preletores, não tem como concluirmos uma convenção como esta sem discorrermos sobre um tema tão bíblico, tão vasto, tão abundante na Bíblia Sagrada, tão presente, tão necessário na nossa vida cristã. Vamos lá? Um, dois, três. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos creem nesta afirmativa bíblica? Digam comigo então outra vez: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá.
Sem fé é impossível agradar a Deus.
Muitíssimo obrigado. Segure a sua mão assim comigo. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que prepare nossos corações para entendermos a sua palavra. Deus soberano, Deus todo-poderoso, nós estamos na tua presença. Adoramos-te pelo privilégio que temos em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, Senhor, para estarmos na tua presença. Adoramos-te, ó Deus, pelo privilégio que temos de chegarmos ao teu trono. Adorarmos-te, ó Pai, conhecermos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco nesta tarde, fala conosco novamente, fala a cada coração. Todos os teus filhos aqui estão atentos, olhando para as tuas mãos, ó Senhor, como um servo dependente, olhando para a mão do seu Senhor, esperando receber dele alguma coisa. Fala conosco esta tarde, fala conosco nesta ocasião, Senhor, a tua palavra diz-nos claramente: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqueles que estão aqui, ó Pai, esperando a bênção da cura divina, que possam, ó Deus, mediante a compreensão da Tua Palavra, ter a sua fé aumentada, acionada, confirmada, ó Pai, aqueles que estão aqui, porque precisam também receber a solução para um determinado problema. Ó Deus, que a Tua Palavra esta tarde venha atingir a divisão de alma e espírito em cada um, aumentando-lhes a fé. Ó Deus, que nesta tarde cada filho Teu, ó Pai, possa ser muitíssimo abençoado mediante a compreensão da Tua Palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, e nós declaramos que assim há de acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Muito obrigado. O Senhor Deus continue preparando nossos corações para entendermos a Sua Palavra. A Palavra de Deus que nós lemos, ela nos diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós temos um tema que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Meus queridos e amados irmãos, em todo o contexto sagrado, a fé é a base da nossa conversão, da nossa esperança, da nossa vida cristã, da continuidade da nossa vida em Cristo. Daí porque a palavra de Deus afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria que vocês atentassem bem para esta colocação: sem fé é impossível. A palavra impossível está falando, obviamente, de uma grande impossibilidade. Sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus. Sem fé é impossível andarmos com Deus. Sem fé é impossível compreendermos a Deus. Sem fé é impossível entendermos os caminhos do Senhor. Sem fé é impossível entendermos o plano da salvação, a eficácia da obra do Calvário. Logo, com fé, tudo é possível. E a Bíblia Sagrada também diz que tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, ele confere mais duas impossibilidades cristãs. A primeira é sem fé. Mas confiram comigo, mesmo na Epístola aos Hebreus, mais duas impossibilidades na vida cristã. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está nos dizendo claramente: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ao tempo que Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora queiram conferir aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Assim nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Agora observe com mais atenção: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí está a primeira impossibilidade da vida cristã. Eu louvo a Deus, abrindo parênteses, porque eu tenho sentido, eu tenho detectado, eu tenho visto aqui as evidências de uma fé bíblica, de uma conversão bíblica, de uma experiência bíblica. A todos que tenho escutado, e a comunhão que sinto convosco, me leva a afirmar sem sombra de dúvida: aqui estão verdadeiros, autênticos, convictos filhos de Deus que realmente experimentaram o novo nascimento, porque sabem que sem a experiência da purificação pelo sangue de Jesus Cristo não há remissão de pecados. Amados, tenho a preocupação de dizer-lhes e de enfatizar: estamos vivendo dias quando existem eles crenças, e a crença e a fé mais incentivada e mais vendida e mais publicada hoje é a fé em si mesmo. Qualquer livraria que você visitar, você vai encontrar muitos títulos dizendo: confie no poder e no potencial da sua mente, confie nas suas habilitações, confie nos seus status, confie que você é, você pode. Em parte está certo, mas eu estou estarrecido com a ênfase que tem sido dada no que diz respeito à fé em si próprio. No que diz respeito à salvação, o primeiro aspecto da fé não é fé em si próprio, é fé no poder santificador, purificador, regenerador, transformador do sangue de Jesus Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Quantos aqui creem piamente no poder purificador do sangue de Jesus Cristo? Diga exatamente o que eu vou dizer. Diga assim: Senhor, eu creio que o único meio de salvação, de regeneração, é pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora ouçam, queridos, não existe e não existirá nunca nenhuma esperança de perdão, a menos que seja com base, com fé no poder do sangue de Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão. E agora a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa é a segunda impossibilidade da vida cristã, sem santificação. Santificação, no original do Novo Testamento, significam primeiro e classicamente duas coisas: separação e dedicação. Separar-se do mundo que jaz do maligno, separar-se do mundo dominado e influenciado pelo pecado e dedicar-se a Deus. Assim como sem fé ninguém agrada a Deus, de semelhante modo, sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero ser muito carinhoso, eu quero, até porque estou sentindo uma grande comunhão com vocês, é mais agradável, é mais vibrante, é mais empolgante nós declararmos sem fé é impossível agradar a Deus do que declararmos sem santificação ninguém verá ao Senhor. E não me tenham por insistente, não me tenham por antipático, porque a mesma Bíblia que diz sem fé é impossível agradar a Deus, ela diz sem santificação ninguém verá ao Senhor. Quantos gostam disso? Quantos aceitam a Bíblia assim também? Quantos creem na Bíblia na sua essência, na sua totalidade? Sem sangue, sem santificação, sem fé. Como eu quero falar-vos esta tarde sobre as ações da fé, quero demorar-me mais um pouco agora falando sobre a fé. As ações da fé. Amados e queridos de Deus, ouçam bem isto. A Bíblia mostra-nos três diferentes tipos de fé. E o primeiro tipo de fé que a Bíblia nos revela é a que nós, teologicamente, podemos chamar de a fé comum, a fé natural. Esta fé todos os homens a têm, crentes e não evangélicos, cristãos ou mesmo os incrédulos. Isso parece até um paradoxo. Pastor Gilmar, o incrédulo então tem fé? Tem. A Bíblia nos diz que todos os homens possuem, são portadores deste tipo de fé. a fé comum, só para que vocês recebam mais luz sobre isso. Confiram comigo Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Assim nos diz a palavra: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A Bíblia está dizendo que as coisas criadas por Deus, ou seja, a natureza animada, inanimada, o cosmos completo, o mundo, céu, terra, sistema solar, constelações, tudo que foi criado revela a existência de Deus. Isto a Bíblia está dizendo para explicar que o homem comum, o homem ignorante, o homem leigo, o homem que não conhece a Deus, só em presenciar as coisas criadas por Deus, ele já tem aí um veículo de fé e de revelação que lhe comprovam a existência de Deus. Esta é a fé comum. Todo homem tem esta fé. É por isto que os homens de culturas, idades, hábitos, posições sociais diferentes, querendo ou não, chega a hora que ele levanta a mão e diz assim: meu Deus. Porque dentro dele está uma fé, uma lei inerente que lhe faz crer que existe um ser supremo. Quando o homem não conhece o Deus verdadeiro, mas devido a esta fé que está dentro dele, ele adora o primeiro objeto que lhe é apresentado como Deus. Daí porque os homens podem adorar um macaco, uma vaca, um monte, um pedaço de pau, um gesso, um mármore. Quereis saber por quê? Porque o homem foi feito para adorar e para crer. E quando ele não sabe a quem adorar e em quem crer, ele adora e cultua o primeiro objeto que lhe é apresentado como Deus. Todo ser humano tem dependência de um Deus superior, sente a necessidade de um Deus superior. Eu vivi uma experiência que me fez tremisco mais do que nunca. Eu estava voando de Johannesburg, na África do Sul, para Moçambique. Fiz São Paulo, Johannesburg, Johannesburg, Moçambique. E aquele nosso voo foi terrível. Uma turbulência terrível. Por três vezes uma depressão horrível. E na segunda vez, todos que ali estavam gritaram: meu Deus! Meu Deus! E eu olhei para os que estavam ao meu lado, uns choravam, senhoras levantavam as mãos e diziam: meu Deus! Eu baixei a cabeça e disse assim: Senhor, terminou a minha tarefa, vai acontecer mesmo agora, vamos cair. Aí eu senti o querido Espírito Santo me dizendo: não, filho, ainda não terminou a tua tarefa. Mas sabe o que eu vi ali? Grandes, pequenos, ricos, pobres, homens, mulheres, gritando: meu Deus, meu Deus, meus santos e queridos irmãos, todos nós precisamos e necessitamos crer em Deus. Diga glória a Deus. É a fé natural, esta é a fé que todo homem tem, é portador. O segundo tipo de fé de que a Bíblia fala é a fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a fé para a salvação. Claramente nos diz Efésios capítulo 2, de 8 a 10: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Judas, não Judas Iscariotes, escreve na sua epístola, claramente no versículo 3: batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a fé que opera a salvação. Esta fé nasce no homem mediante a mensagem da cruz, o sacrifício da cruz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, lá no capítulo, lá no jantar, a palavra gerou fé, a palavra fez brotar fé, e você que era insensível, você que era incrédulo ao extremo, você que se gloriava por ser incrédulo, naquele dia foi convencido pelo querido Espírito Santo, creu no Evangelho, e aqui está hoje como autêntico filho de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Esta é a fé que opera a salvação. Queridos, o terceiro tipo de fé acerca da qual fala a Bíblia é a fé específica. Primeiro, a fé comum, todos a têm. Segundo, a fé para a salvação, que vem mediante ouvir a mensagem do Evangelho. E em terceiro lugar, a fé específica. Que fé é esta, pastor Gilmar? É fé como dom do Espírito. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 14, diz: e a outros, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. É esta fé, como dom do Espírito Santo, que opera milagres. É esta fé que opera maravilhas. É esta fé que faz acontecer milagres. Todos que aqui estão têm a fé comum, daí porque são salvos. Agora, se você quiser ser uma bênção nas mãos de Deus, quiser ministrar as maravilhas de Deus, a partir de hoje, diga: querido Jesus, eu quero receber, por meio do teu Espírito, a fé específica, a fé que opera milagres, a fé que opera maravilhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe bem aqui no meu óculos, isto, o que eu vou perguntar, é só para quem deseja. Deus não dá suas bênçãos espirituais para aqueles que não as desejam. Deus nunca entra em liquidação. Deus não entra em promoção. Deus não dá suas bênçãos espirituais para aqueles que não as desejam. As bênçãos espirituais de Deus são para aqueles que as desejam. Quantos desejam a partir de hoje crescer nesta fé específica e ser muitíssimo usado por Deus? Segure a sua mão, porque eu acredito no que você está respondendo. Aleluia. Não baixe a sua mão. Oh, aleluia. Deixa eu fazer um esforço para fitar os olhos da maioria dos que aqui estão. Queres esta fé, minha querida? Queres esta fé, meu querido? Aleluia, aleluia. Vocês estão preparados? Porque para esta tarde Deus tem preparado algo tremendo aqui. Queres esta fé, meu santo irmão? Mas que comunhão que eu sinto com vocês. Aleluia. Quem quer esta fé agora, com a mão levantada como está, comece a verbalizar sua oração. Comece a verbalizar este anelo, este desejo que não pode vir da carne. Carne não cogita estas coisas. Carne quer lambada, cerveja, carnaval, escola de samba. Esse desejo aí vem do Espírito. Abra a boca e vá verbalizando esse desejo. E diga: Deus, 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 aumenta a minha fé específica. Usa-me com esta fé. Eu quero ouvir a sua oração. Muitos estão orando. Aleluia. Eu espero você orar. Você precisa vencer esta timidez. Você precisa liberar, verbalizar, abrir a boca. Aleluia, aleluia. Pastor, continue orando. Mas Deus sabe que eu quero. Vocês sabem que há um princípio bíblico aonde somos convencidos de que Deus quer ouvir, quer que nossas petições sejam verbalizadas. Se não, escutem isso. Jesus chega, encontra um homem que há 38 anos está à beira do tanque. O homem é doente e o Senhor chega e pergunta: queres ser curado? Se fosse eu que fizesse a pergunta, poderia ser chamado de tolo, de cínico, de debochado. Ó Senhor, espera aí, eu estou aqui há 38 anos, esperando uma vez de ser jogado no tanque, e o Senhor me pergunta se eu sei, se eu quero ser curado. Jesus já sabia que o homem queria ser curado, mas ele queria que o homem verbalizasse, abrisse a boca, contasse o que ele queria. Abre a boca! Acionado, olha lá, que maravilha. Eu espero você orar. Depois eu vou continuar. Ore com liberdade. Aleluia. 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 Isso, adore. Ações da fé. Vá adorando ao Senhor. Adore como você quiser. Ou com a mão levantada, ou em pé, ou ajoelhado. Adore. Enquanto eu lhe continuo lhe falando sobre as ações da fé. A Bíblia diz que somos salvos por meio da fé. A Bíblia diz: filha, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que se nós tivermos fé, uma fé do tamanho do grão de mostarda, diremos ao monte: sai daqui, precipita-te ali, e assim acontecerá. São ações da fé. Agora ouça mais isto: qualquer de vós que disser a este monte, lança-te daqui e precipita-te ali, guardem, grife na Bíblia, qualquer de vós. Ali não diz assim: se o conferencista disser, se o pastor disser, se o irmão muito espiritual, muito avançado na espiritualidade disser. Ali diz: qualquer de vós que disser a este monte, ergue-te daqui, precipita-te ali, se disser com fé, assim acontecerá. Este qualquer inclui a mim e a você. Você pode falar, você pode ordenar, você pode agir, você pode conhecer a ação da fé. Aleluia. Aleluia. Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui. Aleluia. Ouçam bem isto. Esta tarde Deus estará agindo de uma maneira revolucionária na vida de muitos líderes de capítulos da DONEP. E você, a partir de hoje, será impetuoso, ousado, tremendo nas mãos de Deus. Recebe esta fé em nome de Jesus Cristo. Toma posse, toma posse. Esta confissão é tua. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. As ações da fé. Volte a abrir a sua Bíblia, só para você ver aí a ação da fé. Lá onde nós lemos, Lucas capítulo 17, versículo 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse-lhe o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: levanta-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Observe aqui o que Jesus está ensinando. Os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Aí Jesus chega e diz assim: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, que, como vocês sabem, é a menor das sementes. Mas espera aí, Senhor. Nós estamos dizendo: aumenta-nos, e o Senhor baixa. Nós estamos suplicando: aumenta, e o Senhor leva lá embaixo. Aumenta-nos a fé, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Queridos, entendam isto, a fé em um certo aspecto é um mistério. Por isso que Paulo diz assim, o mistério da fé. O importante não é primeiramente alcançar uma grande fé, é colocar a fé em ação. É colocar a fé em ação. Se não, vejamos, ainda em Lucas capítulo 17. Agora leiam comigo o versículo 14. Ouça o que nos diz aí. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Meu Deus! Deixa eu explicar isso para vocês. Os 10 leprosos. Senhor, purifica-nos. Aí o Senhor diz, ordenou, vocês estão curados. Foi a palavra de ordem de Jesus. Aí o Senhor disse, agora ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí a Bíblia diz, e indo eles, foram purificados. Isso implica dizer que se eles ficassem ali parados, ir ao sacerdote, fazer o exame, examinar a pele, ah, eu penso que eu não estou curado, não. Eu penso que não recebi a cura. É, indo eles, foram purificados. Eles foram purificados no exato momento que eles entraram em ação e foram em direção ao templo para ser testado e examinado pelo sacerdote. Isso é fé em ação. Eu posso lhe fazer um pedido? Quantos me liberam fazer o pedido sem ouvir o que eu vou pedir? Muito obrigado. Eu vou chamar isso aí também de fé, para não chamar de confiança. Por favor, pegue na mão do irmão que está à sua direita, ou da irmã que está à esquerda também, vice-versa. E diga-lhes assim: precisamos colocar a nossa fé em ação. Diga assim para ele, a fé bíblica está dentro de você, você tem fé, trabalhe com esta fé, acione esta fé. Agora por uns 6 minutos, ore com ele, pedindo a Deus que dê determinação a este irmão, a esta irmã, cujas mãos você está segurando. Ore e interceda por ele, dizendo: Senhor, eu quero que a minha irmã, meu irmão, aleluia, aprenda a exercer esta fé. Ande no exercício da fé, conheça o exercício da fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore com ele. Ore com ele. Se você não tem fé, então você é infeliz. Se você não tem fé, então você é igual um carro sem motor. Mas você tem fé. Se você não tem fé, você é uma noite sem estrelas, sem lua. Mas você tem fé sim. Se você não tem fé, você é igual um relógio sem ponteiro. Se você não tem fé, você é um leão sem presa. Se você não tem fé, sem flores, mas eu declaro, você conhece a fé, você tem fé, você está cheio de fé. Aleluia, 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 aleluia. Você orou com seu irmão? Abra bem os seus olhos agora. Olha aqui para o pastor Gilmar. Isso, olha bem, minha cara. Observe o que eu vou fazer. Sabe o que quero dizer? O que o oxigênio representa para os pulmões, representa a fé para a nossa alma. Você tem fé. Você está respirando. Você tem fé. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu aqui encherão as mãos de bênçãos hoje à tarde. A fé está agindo, a fé está agindo. Aleluia, aleluia. Sem fé é o quê? Outra vez, sem fé. Não pode esquecer disso. Eu posso lhe fazer outro pedido? Toque assim no irmão e diz: não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Todos vocês que estão aqui, aqui à minha direita, receba o que eu estou recebendo aqui agora. Receba este poder agora, em nome de Jesus Cristo. Receba. Aleluia. Adore a Deus como você quiser. Aleluia. Servas do Deus vivo e servos do Deus Altíssimo que estão aqui à minha frente, receba agora este poder que eu estou recebendo. Receba, receba, receba. Vocês que estão aqui, eu declaro em nome de Jesus Cristo, receba este poder agora. Receba agora. Covardes e dois homens de fé. Você já leu isto?
em Números capítulo 13 e também no capítulo 14, ali aparece 10 covardes, mas aparece 2 homens de fé. 10 covardes, 10 covardes voltaram tremendo de uma importante missão. Números capítulo 13, versículo 31, tomem assento por favor. Assim diz: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esta é a voz dos 10 covardes. 10 espias voltaram dizendo: ei, não vamos subir, não vamos vencer os que estão na terra de Canaã, são mais fortes. 2 homens de fé voltaram entusiasmados, incentivando o povo a conquistar a terra. Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. 10 covardes vieram dizer que os inimigos eram mais fortes. Números 13 e 31, porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra o povo, porque é mais forte do que nós. Isto aqui, irmão, é falta de fé, é a linguagem do covarde. Os 10 espias disseram: não adianta, são mais fortes do que nós. Esta é a linguagem negativa. Quando você olha para o problema, para a enfermidade, para o desafio, e diz: é maior, é mais forte, você está declarando e marcando a data da sua derrota. Esses 10 covardes olharam para o tamanho do gigante, mas 2 homens de fé não pararam de dizer: a terra é boa, a terra mana leite e mel. Meu Jesus amado, 10 covardes queixavam-se, murmuravam e diziam: a terra é terra de gigante que consome os seus moradores. Números 13 e 32, 2 homens de fé não paravam de dizer: a terra é boa, e se o Senhor quiser, nos entregará eles em nossas mãos. Aleluia. 10 covardes diziam assim: nós éramos como gafanhotos diante deles, tão pequenos. 2 homens de fé não paravam de dizer: o Senhor é conosco e nos dará a terra. 10 covardes, com muitos ficaram no deserto. 2 homens de fé, com a maioria, entraram em Canaã. Ei, a qual dos 2 grupos você pertence? Você pertence ao grupo dos 10 covardes? Você, quando eu perguntar se você pertence aos 10 tímidos, que retrocedem, medrosos, murchos, anêmicos, pálidos, frouxos, você diz: não. A que grupo você pertence? Aos 10 covardes? Diga agora comigo: eu faço parte do arraial daqueles que creem. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Isso é fé, isso é fé, fé e missão. Aleluia. O que é esse Espírito Santo? Me faz lembrar uma experiência vivida em uma aldeia indígena, aonde por muito tempo não chovia, e os moradores daquela aldeia já estavam em uma situação difícil, o gado morrendo, e eles já sem água, não tinham água para beber, nem para suas demais atividades. Naquele povoado estava uma congregação muito pequena, mas era composta de autênticos filhos de Deus. E eles concordaram e disseram: vamos fazer uma vigília e vamos passar a noite pedindo ao Deus dos céus que mande chuva para a nossa aldeia, para o nosso povoado. Assim o fizeram. Foram para o culto de vigília, cantaram, adoraram ao Senhor. Meia-noite eles estavam orando. 2 da manhã, estavam ainda orando. Fizeram um intervalo, cantaram, adoraram, voltaram a prostrar-se e a orar. 3 da manhã orando, nem sinal de chuva. 4 da manhã, a congregação estava orando, orando. 5 horas da manhã, ainda estava orando. Aí começaram a ouvir o ruído de algumas águas. 5 e meia, estava orando. Antes das 6, caiu uma chuva tremenda. Começou a chover fortemente. Aí choveu, choveu muito. Sabe o que aconteceu? Quando começou a chover, uma das irmãs que ali estava na congregação, uma bem velhinha, levantou-se, agradeceu ao Senhor pela chuva, pegou o guarda-chuva, abriu e foi para casa. E os demais ficaram todos retidos na congregação por causa da chuva que caía. Ela foi orar pedindo chuva e levou o guarda-chuva. Isso é fé! Isso é fé! Isso é fé! Isso é fé! Aleluia! Aleluia! Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe de que nós precisamos? Não precisamos orar propriamente dizendo, aumenta-nos a fé. Nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. Na medida que conhecermos a palavra de Deus, a nossa fé será aumentada, será acrescentada. Aos que pensam que isto é automático, que isto é tipo um botão de elevador, acionou, subiu. Você quer a fé aumentada? Você tem que conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quanto mais você conhecer a Bíblia, doutrinariamente, tematicamente, exegeticamente, profeticamente, quanto mais você criar familiaridade com a Bíblia, esta mesma escritura trabalhará em você, vai lhe amadurecendo, lhe confirmando e consolidando a sua fé. Fé na palavra. Ouça isto, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Guardem isto, e disse Deus, haja luz, pronto, houve luz. Agora confira aos Hebreus, capítulo 11, versículo 2, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Sabe como foi que tudo que existe foi criado? Pela palavra. Pela palavra. E disse Deus, haja e ouve. Tudo que aí está foi criado pelo poder da palavra. Ah, pastor Gil, mas não foi na semana da criação, é hoje ainda. Jesus disse assim, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Esta palavra aqui é mais do que um maço de papel. Aqui estão mais do que 66 livros. É espírito e vida. É a mesma palavra que faz acontecer. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Sabe por que eu estou aqui? Olha aqui, ó. É mais do que esse tabernáculo terrestre, visível, corporal. Há um espírito, há um homem interior. Ele é santo. Ele, meu querido, você está agora ouvindo
a palavra de Deus, que é mais do que tinta, é mais do que papel, mais do que preceitos escriturísticos, mais do que concordâncias de pensamentos, mais do que códigos doutrinários, é Espírito, é Espírito, é Espírito, é Espírito. Quantos estão sentindo a presença do Espírito de Deus, a palavra? Queridos, eu recebo aqui agora uma ordem de Deus, e eu tenho que obedecer ao Senhor. Ouçam-me. Quantos aqui creem em toda a Bíblia Sagrada incondicionalmente? Eu creio. Quem crê, segura a mão. Você crê na Bíblia incondicionalmente? Não baixe a sua mão. Pastor, existem umas coisas assim que parecem absurdas. Jesus disse: o que eu vos falo, não compreendeis agora, compreendê-los-eis depois. Se você lê alguma coisa na Bíblia que você não entende, ore pela fé e diga: Senhor, eu não entendi tudo, mas eu aceito pela fé. Você está me dizendo que crê na Bíblia Sagrada? Quantos aqui crê na atualidade do batismo com o Espírito Santo? Quem crê assim de pé? Meu Deus, quantos creem na qualidade dos dons espirituais? Com todo respeito, todos os senhores creem no batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Queridos, todos os senhores creem na qualidade dos dons do Espírito? Amém? Eu creio em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu creio em línguas estranhas como dons do Espírito Santo. Eu creio em curas divinas, milagres, arrebatamento, profecias, sonhos, visões. E Deus tem profetas aqui. Deus tem profetas aqui. Ouçam isso. Dentro de 15 minutos, Deus fará coisas aqui extraordinárias. Grande Kamasuriana canta. Quantos aqui, mesmo crendo na qualidade do batismo com o Espírito Santo, ainda não falo em línguas estranhas? Honestamente, levante a sua mão. Mas crê? Quer falar hoje? Amém? Ouçam, é hoje. É hoje. É hoje. Olhe bem na face do pastor Gilmar. Por que, meu santo? Por que você ainda não fala em línguas estranhas? Ah, pastor Gilmar, eu já senti assim muito poder, muita alegria, muita unção. Aí eu sinto que vem algo diferente assim na minha mente, mas quando eu vou fluindo, falando, aí eu seguro. Por quê? Eu fico pensando que é da carne. Quem foi que te falou que carne gosta de línguas estranhas? Quem lhe falou isso? Ei, carne não gosta de línguas estranhas. Carne gosta de gritaria, porfia, bebedices, adultério, inveja. A Bíblia diz que são as obras da carne. Agora a Bíblia diz assim: ó Deus, O meu espírito tem sede de ti. Quando eu me verei na tua presença. Então não é bacana. Por que você ainda não fala em línguas estranhas? Pastor, eu sinto muita alegria. Mas quando eu vou falando em línguas estranhas, aí, pastor, eu seguro. Porque eu fico pensando que é só emoção minha. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é simplesmente emoção. Por outro lado, eu quero dizer que Deus me fez com sensibilidade, com emoção, com vontade. Você não é de paralelepípedo. Você não é de pau. Você não é feito de aço. Por que que a turma pode chegar lá no Maracanã, levantar a perna, gritar, vibrar, valeu! E o crente não tem o direito de deleitar, deixar fluir, extravasar. Por quê? Por quê? Por quê? Libere a ação do Espírito de Deus! Libere a ação do Espírito de Deus! Por que você ainda não fala em línguas estranhas? Ouça! E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento impetuoso que encheu o cenáculo e apareceu repartidas sobre eles línguas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos, Jesus quer batizar todos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. O discípulo estava falando com a língua, claro. Falar com o quê? Com a língua. Passaram a falar usando a língua. Olha, pastor, então não tem nada de Deus? Tem. Mas eles falavam com a língua deles. Tinha que ser. Passaram a falar segundo o Espírito lhes capacitava que falassem. Sabe o que é isto? O Espírito Santo vem, controla as faculdades mentais, capacita a nossa mente para falar em línguas estranhas. E o que eu devo fazer? Abra a boca suavemente, tranquilamente, confiadamente, e fale as línguas estranhas que estão vindo na sua mente, pois é o Espírito Santo quem está capacitando você para falar em outras línguas. Eu quero, pastor. Jesus sabe que eu quero. Então, na hora que ele quiser, ele me batiza. Olhe para cá. Quem é capaz de beber esta água aqui sem abrir a boca? Não pode abrir a boca nem um espaço para o canudo. Quem bebe esta água sem abrir a boca? Sem abrir a boca? Ninguém? Claro que não. Quando Jesus falou do batismo com o Espírito Santo, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Para beber tem que tomar posse, tem que abrir a boca. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçam-me. Agora Jesus Cristo vai batizar aqui centenas com o Espírito Santo. Pastor Gilmar, qual é a postura corporal mais apta para recebermos o batismo? Os discípulos estavam sentados. O importante não é a postura, a posição do corpo, é a fé. É a fé. Agora eu quero lhe fazer um convite. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quer receber, se você quiser, só os que não são batizados, ajoelham-se aonde estão, só para fazer a diferença para com aqueles que são batizados. Confie, ajoelhe-se. Todos os conselheiros, cheguem aqui em nome de Jesus Cristo. Todos os conselheiros, todos. Isso.
Já estão ajoelhados? São muitos, isso. Olhem bem nos meus olhos. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Batiza ou não?
Claro que sim.
Aonde estão aqui agora, rapidamente, mais 10, pode ser 5 irmãs, 5 irmãos, voluntários, batizados com o Espírito Santo, que tem fé para impor as mãos, corra à frente aqui agora. No mínimo aí mais 10 que quer ajudar a conferir os que Jesus vai batizar. Aleluia. Meu santo companheiro, eu sei que tu crês que Jesus batiza. Enquanto eu estiver orando, canta bem suave. Hoje, quando eu estava em um segundo período de oração, o querido Espírito Santo me disse que centenas seriam selados aqui hoje. Aleluia! 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 Deixa queimar! Aleluia! Você que está ajoelhado, talvez você está dizendo: será que eu tenho fé para falar em línguas estranhas? Olhe para cá. Imagine que aqui seja uma tomada de energia. Existem muitas tomadas por aí. Ainda há lâmpadas aqui desligadas, mas a energia já está lá embutida. É só apertar a tomada, aí surge a luz. Ei, minha querida, meu santo irmão, a fé já está dentro de você. É só acionar em nome de Jesus. Ouça, todas essas irmãs, que maravilha, na expressão facial de vocês está uma ousadia muito grande. Primeiro olhem aqui para mim, servos de Deus, recebam agora autoridade em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba autoridade sobre quem pôres as mãos, seja ele batizado. Olhem aqui para mim, quero dizer-lhes duas coisas. Batizou mais um? Ouçam, muitos de vocês não serão mais os mesmos. Houve uma mudança para melhor, melhor do que outrora. E agora ouçam, hoje, porque eu estava algumas horas aconselhando-me com Deus dos céus, o Senhor me disse que amanhã à noite Ele vai fazer história aqui. Nosso período, mas Deus está me dando aqui uma compaixão tão grande. Nós conferimos até 104, era 104, agora são 105. Diga aqui para eles precisamente, as irmãs e irmãos que nós estamos conferindo, são quanto?
Já está em 110.
110. Quem deve ser louvado? Diga-se comigo, Deus.
Sim.
seja louvado.
Daqui a pouco, o outro homem de Deus estará aqui ministrando sob a unção do mesmo Espírito. E nós estaremos aqui intercedendo. E o Senhor vai continuar curando. Amém?
Amém.
Aleluia. Antes de impetrarmos a última oração, eu quero orar com vocês. Eu quero dizer aos meus queridos coordenadores, nem os senhores, nem eu sou o culpado do horário ter extrapolado. Foi Jesus quem quis assim. Aleluia. Quantos estão agradecidos por estes 110 batizados com o Espírito Santo? 111. 111. Mais um aqui. 112. Mais outro. São muitos. São muitos. Senhor, adoramos-te, ó Pai, por esta tarde tão memorável, quando teus filhos entenderam a tua palavra. Ó meu Deus, foram edificados, e estes 112 irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Glória ao teu nome hoje e no dia eterno. Amém.